A partir de agora, nas ondas da rádio Web Porto do Capim, você estará escutando o programa Luz de Candeeiro. Apresentação, os Gonzagas.
Puxa, tô doido pra te dar um beijo na boca, pra gente trocar carinho, passar a noite juntinho pra fogueira não apagar.
É isso aí, galera, acabamos de escutar Amor da Gota, música de Totonho, interpretado por nós, os Gonzagas.
Um presente e essa... pra gente, né?
Exatamente, e essa música teve a produção de Renato, do Estúdio Gota Sonora, ele que propôs que gravássemos ela e a gente de primeira já abraçou esse projeto e graças a Deus tem sido sucesso na web, graças também a um clipe dirigido, produzido por nosso Gonzaguinha e por Amana. Então, isso foi Amor da Gota.
O Beto Palhano disse que tinha uma pergunta para fazer pra gente.
Nós estamos aqui, inclusive, trabalhando esse programa, o primeiro programa Luz de Candeeiro do grupo Os Gonzagas, na Rádio Web Porto do Capim, em caráter experimental, mas está trabalhando, nem parece que está em caráter experimental, está fluindo bastante bem. A pergunta que eu gostaria de fazer a vocês é o seguinte: vocês navegam justamente no forró, que é uma música genuinamente nordestina, e eu gostaria que vocês falassem para a gente aqui, para o público de um modo geral, até que ponto vocês navegam em cima de ícones da música nordestina, como João do Vale e o Gordurinha, que são bem antigos, que não são da nossa... São inclusive anteriores a um próprio Jackson do Pandeiro, um Luiz Gonzaga. Gordurinha e João do Vale, que o João do Vale do Carcará, que é uma música genuinamente nordeste brasileiro.
Então, a gente, em nossas pesquisas, a gente sempre cita nomes como esse, não esquecendo também de pessoas como Parrá, que é daqui da nossa terra, e a gente faz um apurado geral disso tudo e tenta, através da nossa forma de abordar o forró, montar o nosso repertório. A gente tem muito Dominguinhos como uma grande inspiração pra gente. Tem também Luiz Gonzaga como uma grande inspiração. Conhecemos João do Vale, já tocamos Carcará, essa música que o senhor acabou de citar. E a gente sempre busca passear acerca da nossa música. Então, sem dúvida, a gente faz esse apurado, sempre tentando, além de colocar a música de outros artistas que a gente se inspira e tem como grandes ícones do forró nordestino, a gente também bota músicas nossas, que é o que eu acho que representa essa renovação do nosso forró. Então é por aí que a gente pensa em relação ao repertório.
A renovação, ela se dá justamente em cima de um trabalho que você faz de busca, em cima de um trabalho que foi feito, você vai fazendo isso, inclusive, para um cidadão com a idade, como você me chamou de senhor agora, rapaz, é brincadeira.
me perdoe.
Saber que existem jovens como vocês aqui fazendo um trabalho de enriquecimento dessa música autêntica, que é a nossa música, não só o forró, como em qualquer região do país, que se tentando manter a tradição cultural, isso é muito importante. Eu não falei de Parrá porque eu iria falar nesse segundo momento, que eu convivi com músicos aqui em João Pessoa, quando Elba Ramalho, Zé Ramalho nem faziam sucesso ainda, e eu convivi com o grande companheiro Pedro Osmar, o Paulo Ró, o meu conterrâneo Adeildo Vieira, o meu hoje cunhado músico da Sinfônica da Paraíba, do grupo Alçat, que fez aquele CD Alçatart, que é o Marcos Fonseca, né? Da Sinfônica da Paraíba, Marcos Fonseca, que fez com aquele menino que é músico, rapaz, agora me esqueci o nome do cara, ó. A idade, isso é problema de idade, viu? Então, são muitos músicos que trabalham, que participam, que conviveram num período aqui do Jaguaribe Carne, do Musiclube, E esse pessoal merece uma referência, por quê? Porque eles fecundaram toda uma essência de uma música regional que hoje se fortalece com vocês, que inclusive existem alguns outros grupos também que estão nessa guinada de vocês. Eu estou aqui nesse momento dando os meus parabéns, bem que eu não sei que tenha tanto valor, né? Mas meus parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, e eu gostaria que vocês falassem sobre esses grupos que existiram naquela época, na década de 70, 80 e 90, que foi a época dos tempos áureos do Jaguaribe Carne.
A gente sabe a importância deles e se inspira muito neles. Inclusive, falando de Jaguaribe Carne, a gente teve o privilégio de gravar com o Marcelinho no Peixe Boi, e ele sempre citou. O nosso conhecimento em relação a esse movimento não é tão profundo, porque de fato a gente não teve muito acesso a esses grupos. A gente tem, do nada a gente descobre que fulano de tal fez parte do Jaguaribe Carne, então a gente vai se descobrindo aos poucos, e sem dúvida o nosso respeito é imenso em relação a todo esse movimento que foi feito. Inclusive eu queria mandar um abraço especial para Adeildo Vieira, que eu encontrei ele ontem na universidade, e passamos um bom tempo conversando sobre exatamente a cena da música paraibana atual. E agradecer a Beto Palhano por essa participação, ele que faz o programa Alô Comunidade, não é isso, aqui na Web Rádio Porto Capim, junto na Rádio Tabajara AM, junto ao Dalmo Oliveira também, ao Cábio Agrarte e o Marcos Nelson, é isso? Marcos Veloso, isso daí, Fábio e Marcos Veloso. Então, a gente queria agradecer, e já pegando o gancho, uma das discussões que a gente queria trazer para o programa de hoje é exatamente essa questão do cenário atual do forró. E antes disso, a gente vai colocar uma musiquinha aqui para a galera escutar, de outro grande ícone do forró da atualidade, o Cezinha. Vamos lá escutar Seja Como Flor, interpretada pelo Cezinha.
Canta coração, festa no olhar, um menino grande eu sou. Sede de viver, fome de sonhar, amanhã eu vou ver meu amor. Canta coração, festa no olhar, um menino grande eu sou. Sede de viver, fome de sonhar, amanhã eu vou ver meu amor. Se o sol brilhar, vai ser bom demais, mas se chover, tá tudo bem também. Amanhã eu vou, seja como flor, no peito eu tenho um sol de um grande amor. Se o sol brilhar, vai ser bom demais, mas se chover, tá tudo bem também. Amanhã eu vou, seja como flor, no peito eu tenho um sol de um grande amor. se o sol brilhar, vai ser bom demais. Mas se chover, tá tudo bem também. Amanhã eu vou, seja como for. No peito eu tenho um sol de um grande amor. Se o sol brilhar, vai ser bom demais. Mas se chover, tá tudo bem também. Amanhã eu vou, seja como for. No peito eu tenho o sol de um grande amor.
É isso aí, vocês acabaram de escutar Seja Como Flor, música de Gonzaguinha e Dominguinhos, e interpretação do Cezinha, um grande nome da música atual nordestina. É isso aí. Então, a gente vai agora falar um pouquinho, uma das pautas que a gente trouxe, além de falar de quem somos, além de falar do programa. A gente trouxe aqui uma breve discussão sobre o cenário atual do forró, a nossa impressão do cenário atual do forró. A gente que, graças a Deus, teve a oportunidade de conhecer o forró de outras regiões, como é tratado o forró em outras regiões, e diante disso a gente viu, valorizou e teve um gás a mais, uma motivação a mais para continuar acreditando nesse forró nosso de cada dia. Então o Hugo vai falar um pouquinho aí da impressão dele, que eu acho que é muito semelhante à impressão de todos os outros Gonzagas.
Eu acho que essa nossa visão do forró, ela começa a ganhar novos ares a partir do momento que a gente sai daqui e a gente percebe que tem gente produzindo forró em tudo quanto é lugar. A primeira vez que a gente viajou, a gente foi para Itaúnas, no Espírito Santo. Quando a gente chegou lá, a gente já encontrou uma maneira diferente, também muito boa, de se fazer forró, de se dançar, de se tocar, de se cantar. E a gente percebeu que o forró é um ritmo, na verdade é um movimento tão grande que ele termina contagiando todo mundo que ele toca. Então lá no Sudeste também não foi diferente. A gente encontrou pessoas e um movimento muito grande dentro desse festival. Pessoal que vivia o forró o tempo todo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E é algo que a gente sente falta aqui. Essa aqui é a terra onde o forró nasceu, e a gente quer ver mais forró aqui. E parece que o forró daqui, às vezes ele se desvirtuou um pouco. Mas talvez isso seja papo para um outro programa. Mas de toda forma foi muito bacana encontrar com esse tipo de gente, com essas pessoas, e perceber como eles são apaixonados pela nossa cultura, que passa a ser também cultura deles. Então é dividir esse som, dividir todo esse lado nordestino que se difunde pelo mundo, que faz com que a gente perceber que o forró deixou de ser algo regional e passou já a ser algo universal.
Beleza, agora são 19 horas e 11 minutos. Hugo, como é que foi a composição desse primeiro trabalho que vocês estão lançando aí? Fala um pouco de como foi o processo criativo, né, desse álbum.
Cerca de um ano atrás, eu acho, um pouco mais, a gente já vinha com essa ideia de preparar um primeiro álbum e a gente começou a tocar isso pra frente. Só que foi difícil encontrar, na verdade, alguém que investisse nisso. A música independente, sobretudo aqui no Nordeste, ela ainda tem muitas traves que impedem os artistas de concretizar seus trabalhos. Terminou que batemos em várias portas de diversas empresas aqui em João Pessoa, mas quem terminou comprando a nossa ideia e acreditando nisso que a gente queria fazer foi uma empresa de São Paulo, que também tem que também tem uma atuação aqui, que se chama Taimin. É uma empresa de material hospitalar, cirúrgico hospitalar. E a gente começou então a tocar esse projeto para frente. A gente pensou, né, em qual seria o nosso norte. E a gente percebeu o recado que a gente tinha que passar para todo mundo, para quem gostaria de estar acompanhando e as futuras pessoas que virão acompanhar o nosso trabalho, de que o forró ele continua vivo. Ele nunca deixou de estar vivo. E a gente procurou lembrar isso a partir desse trabalho que se chama O Candeeiro Não Se Apagou.
Uhum. Ainda é muito forte aquela coisa de que o forró só toca num determinado período do ano. Na visão de vocês, essa história está mudando, já tem um mercado mais perene, vamos dizer assim, para tocar, né, durante o ano inteiro. Como é que vocês avaliam isso?
Forró bom é forró o ano inteiro. Claro que existe um período do ano que ele é mais, ele está sob os holofotes, que é o período junino. Mas a música, quando ela é boa, ela não tem hora para tocar. Na hora que ela toca, você sente, você tem vontade de dançar e você vai atrás de música boa. Então a gente tem certeza que se existe uma polarização temporal no forró no período junino, não é porque falta música ou falta gente com vontade de fazer. Às vezes de ter mais espaço no mercado, nas casas de show.
Uhum. E em relação a essas músicas do álbum aí, como é que ficou a história da composição? Quem faz o quê? Nessas aí que a gente trouxe para tocar hoje, Felipe?
Então, a gente abriu o programa com Deixa o Vento Levar, que é uma música de Gonzaguinha. E é uma música nossa, né? Gonzaguinho Nosso, dos Gonzagas. Exato. E, na verdade, o processo de composição é algo bem natural. Eu falo também como compositor de outras músicas. Hugo também compõe, Carlos Henrique, Yuri, então Daniel. Então a gente, na verdade, é um processo natural. Geralmente a gente compõe diante de alguma inspiração.
Dessas aí, vai falando quem fez o que e coisa e tal, pra gente ter uma noção aí do
que é. Então, Deixa o Vento Levar, como eu falei, é uma música de Gonzaguinha, que ele trouxe com a colaboração de Hugo e de Daniel. Ela tomou a forma que tem hoje. A segunda música é Pedro do Vale do Piancó, que é outra música de Gonzaguinha que ele trouxe também pra gente. A terceira música do nosso EP é Minha Origem, que é uma música de Pinto do Acordeon, que ele nos presenteou. E a gente tentou imprimir a nossa forma de fazer forró nela, modificando alguns arranjos e dando a nossa abordagem de forró. A quarta música é uma música minha, chamada Se Eu Fosse Dois, que eu levei também para os Gonzagas darem uma olhada, e Carlos Henrique e Yuri complementaram ela.
Ela venceu
E ela, inclusive, venceu o Festival
de Itaúnas como melhor letra.
Que foi. Exato, que o Hugo acabou de citar. E por fim tem a música Ao Lado, que é essa que a gente tá escutando de fundo, que eu posso até dar uma aumentada aqui pra galera. Essa aqui é uma música de Hugo Leonardo, que tá aqui do meu lado, e ele pode falar.
Como é que foi o processo de gravação mesmo? Em que período? Vocês gravaram tudo uma vez ou foi gravando aos poucos?
Não, o período...
Foi gravando por etapas, vamos dizer assim.
Na verdade, a gente passou por três etapas. A etapa inicial foi a de pesquisa, de onde seria gravada, a parte de arranjos, quais músicas seriam colocadas nesse EP. E a segunda parte foi a parte de estúdio, que foi quando optamos por gravar com o Marcelinho lá no estúdio Peixe Boi. E foi toda feita lá. A masterização, que foi feita em São Paulo, que por indicação do Marcelinho também, que ele tem um profissional que já atua também nessa área e já faz parceria com ele. E a terceira parte foi a parte também misturada com essa parte da produção, da gravação, da masterização, da mixagem, foi a parte de identidade visual. Esse EP, ele teria que ter alguma cara, não seriam só as músicas lançadas em vão. Então, essa parte foi quando Gonzaguinha, que é nosso ilustrador e outras cositas más, ele entrou em ação e deu a visão dele do que é o candeeiro, que ele pode falar um pouco melhor, mais ou menos, como foi que surgiu essa ideia. Fala aí, Guinha.
Eu assim, quando a gente tava, desde a época que a gente começou a conceber a banda, né, quando a gente começou a profissionalizar tudo, o que a gente queria com ela, que eu já tinha essa ideia do que saiu, né. Eu sempre fazia esse paralelo de trazer uma cara um pouco mais moderna do forró, que é uma coisa mais rústica, né, mais antiga. E eu acho que essa estética steampunk, né, que a gente usou, é mais ou menos isso. Ele pega o que é de antigo, que se move ainda a vapor, como o Zeppelin, que a gente usou, né, a gente mesclou um candeeiro com o Zeppelin. E a estética steampunk usa isso, trazer o que é antigo como se fosse uma coisa moderna, como se funcionasse atualizar as coisas antigas.
Uma cara mais moderna.
O que eu tô querendo dizer é que ele usa conceitos modernos de uma forma antiga, né? O celular como movido a vapor, é uma viagem assim,
é contextualizar o novo com o antigo, mostrar que eles podem coabitar, coexistir de uma maneira harmônica, que é o que a gente pretende também. Acho que o som da gente é muito descrito por isso que o Gonzaguinha falou. A gente sabe de onde a gente veio, a gente sabe quais são as nossas origens, mas a gente se propõe a fazer algo novo também, não se prender a isso.
Eu até recentemente estava pensando como classificar isso. Eu acho que é uma retroevolução. A gente vai no passado, mas visando evoluir. Então, diante dessa ideia de Gonzaguinha, da ideia do título também, do trabalho, O Candeeiro Não Se Apagou, a gente fez um lançamento que também foi baseado nisso. A gente se preocupou em colocar não só a parte de decoração, mas também quem entrou naquela atmosfera viu que estava num ambiente que o candeeiro não se apagou de fato. E eu creio que a gente conseguiu atingir a todos que foram prestigiar o lançamento do nosso trabalho dessa forma. Todos saíram com essa sensação de que, de fato, os Gonzagas estão fazendo com que a chama do forró se mantenha acesa. E é a nossa principal intenção nisso tudo. A ideia, sem dúvida nenhuma, é deixar a chama do forró acesa. Então, eu acho que a gente está gradativamente conseguindo ganhar a devida credibilidade e o devido reconhecimento para que a gente não deixe essa chama apagar. E é por isso que a gente está aqui nesse programa, o Luz de Candeeiro, é por isso que a gente atua no projeto Luz de Candeeiro aqui do Ateliê de Nai, e é por isso que onde a gente chega, seja aqui, seja na Inglaterra, seja na Irlanda, em Portugal ou no Sudeste, a gente faz questão de bater o pé, dizer que somos da Paraíba, que temos esse sotaque mesmo, isso daí faz parte também da nossa história. Então, essa é a nossa principal expectativa em relação a isso tudo, é fazer com que a chama nunca se apague.
Tem a ver com a questão também de resistência cultural, né, Hugo?
Com certeza.
Como é que foi, como é que vocês assimilaram toda essa influência, que não é pesado para uma banda que está começando assumir essa carga, inclusive com o nome Gonzagas e coisa e tal? Como é que foi a história do nome da banda influenciando também nas decisões estéticas que vocês escolheram?
Existe uma dupla acepção nesse nome, né? É uma homenagem a Luiz Gonzaga, óbvia, mas também se refere à família dos meninos, né? Nós, na banda, nós temos esse rapaz bonito de cabelos caracolados e óculos, chamado Luiz Gonzaga, essa barba proeminente. Ele tem dois irmãos, cujos nomes são Yuri Gonzaga e Igor Gonzaga. Então, desde quando eles eram menores, sempre que eles iam tocar, o pessoal comentava, né? Lá vem os Gonzaguinhas, alguma coisa assim. Então, naturalmente, esse nome surgiu como nome da banda. Mas, sobre resistência cultural, eu acho que não é nem como se nós resistíssemos. Eu acho que o conceito de globalização musical, cultural, ele só existe quando as coisas possuem um multifluxo. Não adianta só a gente trazer para cá as coisas de fora, mas é levar para fora as coisas que a gente tem aqui também. Então essa mistura, o Brasil na verdade ele sempre foi feito dessa mistura, desde a sua origem ele foi uma grande miscigenação. Então a miscigenação musical, ela é uma consequência lógica também disso. O que a gente procura é sempre entender de onde a gente parte e para onde a gente vai. A gente não, acho que não tem muito problema em misturar a sanfona com a guitarra, a zabumba com a bateria, que originalmente não são instrumentos do forró, mas que cabem muito bem aqui dentro também, são muito bem-vindos. Acho que o forró é aquilo que você faz, não o que você simplesmente utiliza para fazer. Então o bacana que a gente tenta conciliar é justamente isso. Acho que todo mundo na banda escuta muito forró, obviamente, mas escuta também várias outras coisas, desde do rock and roll, a samba... A música clássica, e a gente poder juntar, somar isso tudo ao forró é o que torna a música ainda mais interessante. Sem contar que a formação musical ela também leva a esse estudo, não só do forró, mas como diversos outros ritmos. Não é não, Felipe?
Com certeza.
A música de qualidade... Ela não se restringe a forró, a baião, a rock, ou seja o que for. Ela é universal. É universal, a música de qualidade. Aí eu vou bater justamente na tecla questão agora aqui da indústria fonográfica. Que ela termina impedindo que expressões culturais de qualidade, como é o trabalho de vocês e tal, não chegue à mídia. Por quê? Porque eles têm interesse, a indústria fonográfica tem interesse de jogar uma musiquinha, qualquer um forró de plástico, um oxente music, né? Da vida que tem por aí e tal. Eu gostaria que você falasse alguma coisa sobre essa questão da indústria fonográfica.
A indústria fonográfica é uma indústria, ela procura produzir. Mas a música, ela tem os seus ciclos. Eu acho que tem muita coisa que vem agora, passa um tempo e termina indo. Mas tem muita coisa também que vem e fica. O forró é uma delas. O forró, o samba, o rock and roll para outras regiões. Tem coisa, o que é bom ele realmente fica. Ele se enraiza e passa a ser parte da cultura daquela região. Então eu não tenho, pelo menos pessoalmente, eu não tenho muita preocupação com isso. Se eles estão produzindo um forró de plástico hoje, é como já passou por um pagode que teve sua época de auge, como já teve um axé que teve sua época de auge. São coisas que passam e faz parte da indústria de se reinventar.
O que eu penso é que, na verdade, a música, a arte, não tem espaço para preconceito, acima de tudo. Acho que você classificar se é de plástico, se é descartável ou qualquer coisa similar, eu acho que não cabe a nós, eu falo como um dos integrantes dos Gonzagas, eu acho que não cabe a gente estar classificando o trabalho de ninguém. Cada um tem o seu trabalho, a indústria fonográfica vai abraçar o trabalho que é mais conveniente a eles, e eu acho que nós como artistas, como banda, a gente tem que tentar buscar os nossos caminhos de mostrar o nosso trabalho, porque eu acho que qualquer tipo de música é arte, e arte acima de tudo tem que ser respeitada, seja ela do seu gosto pessoal agradável ou não. Então eu acho que pra mim, Felipe, eu prefiro pensar que eu sei o que é que eu gosto, eu sei o que é que eu amo, eu sei o que é que eu escuto, o que é que eu coloco em casa pra escutar, e também sei o que a indústria fonográfica quer que eu escute. Cabe a mim saber se eu escuto ou não. Eu geralmente não sigo muito a indústria fonográfica, eu vou pesquisar por outras fontes, e eu acho que isso reflete também no meu processo criativo, reflete no momento que a gente tá no palco. Então eu acho que é mais por aí.
Como artista, eu acho que é interessante a gente se voltar pro que a gente vai e que a gente gosta de produzir. Ficar prestando atenção em detalhes, em de coisas que pessoalmente a gente não gosta, termina não contribuindo para o nosso trabalho. É muito mais interessante eu ir atrás de alguma coisa que eu possa tomar como referência ou como uma boa influência, do que ficar prestando atenção em algo que eu não gosto muito. Aquilo que eu não gosto muito, eu simplesmente não consumo. Eu acho que nós tentamos incentivar isso.
A questão, companheiro, é o seguinte, é que esse trabalho, ele termina atrasando um trabalho, um projeto como o de vocês, que é um projeto interessante e tal. A indústria fonográfica, ela atravanca, ela atrasa que um projeto interessante, que seja realmente, que traga cultura, que leve uma mensagem, deixe de aparecer e joga na mídia vamos tirar o forró de plástico ou qualquer tipo de mídia, joga uma música que não tem nenhum conteúdo algum conteúdo que traga, leva uma mensagem para o... É só dança, dançante, pura e simplesmente dançante. Essa é a questão. Partindo desse ponto de vista, nós temos também responsabilidade, devemos ter, obrigatoriamente não, devemos ter a responsabilidade política de combater também esse tipo de indústria que prejudica, que é uma contracultura.
Claro, eu acho que a forma da gente se manifestar, a gente produzindo mais coisas que a gente acredita, mais coisas de qualidade e tentando buscar fazer com que o público absorva isso e assimile as nossas ideias. Então a gente como banda, a gente como artista, a gente tenta fazer isso, fazer o nosso trabalho sem estar pensando, porque a partir do momento que você pensa contra diferente de algo e para falar daquilo, acho que você tá gastando energia com uma coisa que você poderia estar colocando energia no nosso trabalho. Então a gente, como banda, a gente espera que a população, claro, assimile as nossas ideias, a gente faz um trabalho que precisa que tenha esse reconhecimento e é fundamental. Então a gente procura nos posicionar, nós procuramos nos posicionarmos dessa maneira. Então eu acho que o nosso Luz de Candeeiro, ele tem um tempo, a gente inicialmente está fazendo programa de uma hora, as discussões vão ao infinito e além, como o Gonzaguinho acabou de falar, e eu creio que a gente vai, através desse programa, trazer um pouquinho desse outro lado. O lado que a gente vê a música, o lado que a gente vê o forró e não se limitar ao que é tocado geralmente, diariamente e toda hora, de forma até às vezes cansativa, outros estilos que a gente prefere deixar que fiquem nesses outros canais. Então a gente vai trazer aqui a nossa forma de ver o forró, vai trazer discussões como essa, vai tentar trazer sempre convidados para o programa, para que eles participem e construam junto com a gente, vai dar voz a muita gente que não tem voz. Então, antes de me despedir junto com a galera, eu queria mandar um grande abraço para Adelaide Vilaça pela iniciativa desse projeto da Rádio Porto do Capim, a Web Rádio Porto do Capim. Agradecer imensamente a Nai também, que está sempre apoiando não só os nossos projetos, mas projetos de todos os artistas aqui da Paraíba, que está sempre aberto a dialogar, a discutir cultura e fomentar a cultura também. Então a gente espera também que todos que nos segue, seja nas redes sociais, seja através aqui da própria Web Rádio, quem não conhecia os Gonzagas, possam colaborar também para que esse projeto, esse programa Luz de Candeeiro, tenha um conteúdo que de fato traga reflexão para quem está escutando, que as pessoas possam, ao escutarem, também chegar e poder dialogar, conversar, discutir e fazer o que quiserem com um amigo, para que a nossa cultura nunca seja apagada. Então essa é a intenção principal. O programa Luz de Candeeiro fica por aqui. Hugo vai se despedir aí, Gonzaguinha também, para que a gente bote a música saideira e espere até a próxima sexta com um pouquinho mais de experiência, porque essa é a primeira vez, então qualquer falha técnica aí a gente já vai se desculpando, para que na próxima a gente venha já com elas bem mais montadas e que a gente possa trazer as ideias bem mais encaixadas e a gente possa manusear também os equipamentos, que é muita informação, de forma que não haja nenhum tipo de erro. Então, Hugo, pode se despedir aí, Luiz Candeeiro vai ficando por aqui.
Tchau.
Falou, galera.
Então pronto, galera, até a próxima semana. A gente vai se despedir com a música de Chico César, Comer na Mão. Valeu!
Passa fome se quiser. Por que é que eu lhe ofereço o coração e você fica pegando no meu pé? Você vai comer na minha mão, se lambuzar e lamber o prato. Você vai comer sim, para provar em mim o que é amor de fato. Você vai comer sim, para provar em mim o que é amor de fato. Você não tá vendo que é tempo perdido, todo esse moído, essa apagação. Passarinho preso vive de olho comprido, canta tão doído, pois não pode avoar não. O ser humano tem a mesma natureza, vê tanta beleza e abre o coração. A regra diz pra comer na mesa, mas gostoso com certeza é comer na mão. A regra diz pra comer na mesa, mas gostoso com certeza é comer na e você fica pegando no meu pé. Você vai comer na minha mão, se lambuzar e lamber o prato. Você vai comer sim, para provar em mim o que é amor de fato. Você vai comer sim, para provar em mim o que é amor de fato. Você não tá vendo que é tempo perdido, tô destruído, essa apagação. Passarinho preso vive de olho comprido, tão doído, pois não pode avoar não. O ser humano tem a mesma natureza, vê tanta beleza e abre o coração. A regra diz pra comer na mesa, mas gostoso com certeza é comer na mão. A regra diz pra comer na mesa, mas gostoso com certeza é comer na mão. Perdido, tô desmoído, essa apagação. Passarinho preso vive de olho comprido, canta tão doído, pois não pode avoar não. O ser humano tem a mesma natureza, vê tanta beleza e abre o coração. A regra diz pra comer na mesa, mas gostoso com certeza é comer na mão. A regra diz pra comer na mesa, mas gostoso com certeza é comer na mão.
É isso aí, Chico César aí encerrando o programa número 1 aqui de Luz do Candeeiro, aqui pela sua rádio web Porto do Capim. Eu sou Dalmo Oliveira, a gente vai encerrando aqui a, essa participação ao vivo na noite de hoje, final de semana chegando aí. A gente está aí convidando os ouvintes para estar acompanhando o Luz de Candeeiro toda sexta, pessoal, na hora da Ave Maria, até umas sete e pouco. Luz do Candeeiro com o pessoal da banda Os Gonzagas, aqui ao vivo na sua rádio web Porto do Capim. A gente vai repetir esse programa de hoje durante a próxima semana. Nesse mesmo horário, estaremos repetindo então essa primeira edição do Luz de Candeeiro. Boa noite a todas e a todos e até a próxima.
De milho mole, munguzá, malicioso. Num gangueto e macumbeiro, assim meu qualquer maneiro. Mas é rindo e se cantar, mané mandou. E Maria Mateu, e Murilo mandou. O meu martelo no meia Maria. Quando conta esse cuca, minha língua treme. Quem fizer outro pouquinho é meu amar, mano matar. Mané mandou. E Maria Mateu, e Murilo mandou. O meu martelo no meia Maria. Quando conta esse cuca, minha língua treme. Quem fizer outro pouquinho é meu amar, mano matar. Morou numa temadeira, mandioca, manipoeira, marco modo de mudar. Mandei Matias, rama de mameleiro, malaquia, marinheiro, mangueiro e maracujá. Mulher maldosa, mandalina, macumbeba, manisoba, manipeba, manguito, merimã, camelão, maduro. Mocego, mosquito e muro, mufino, medo, monturo, mamueira e mirama. Mestre matoso, morador, medes, medeiro, morava em monteiro. De milho, mole, munguza, malicioso, munganguete e macumbeiro. Esse meu qualquer maneiro, mas é rindo e se...